Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado e também pelas redes sociais. Senhor presidente, como tenho dito todas as vezes que subo aqui à tribuna, eu tenho feito aqui uma cobrança pelo pagamento do Fundo de Exportação ao Estado de Mato Grosso. Já me pronunciei, disse que ele faria essa cobrança todas as vezes, porque eu faço em nome dos municípios que estão com dificuldade de pagar até folha de pagamento. O faço porque Mato Grosso contribui muito para o Brasil. A sua economia é totalmente baseada na agricultura e esses produtos são exportados e o Estado não arrecada sobre eles. Com isso, os municípios e o próprio Estado padecem com o não pagamento desse fundo. O governo repassou a segunda parcela do pagamento de 2014, mas o de 2015 já venceu e o Estado não pode arcar com esse prejuízo, muito menos os municípios. Mas, senhor presidente, eu tinha preparado uma outra fala hoje, mas lendo o jornal A Gazeta, edição desta quinta-feira, 5 de novembro de 2015, um texto assinado pela repórter Daniele Venturini, não poderia deixar de falar de outro assunto que não fosse sobre as rodovias do Estado de Mato Grosso. Sei que é uma questão paroquiana, em princípio, mas ela afeta também o país inteiro, porque afeta a economia do Brasil. Na manchete do jornal, traz o seguinte texto: 60,2% das rodovias de Mato Grosso são reprovadas em pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, que estima que mais de 2,3 bilhões precisam ser gastos para recuperação. Vale lembrar, senhor presidente, que o Estado de Mato Grosso ele tem poucas rodovias. E essas rodovias recentemente passaram por um processo de concessão, algumas delas, a BR-163 e 364, e foram privatizadas, e era a esperança de todo o Estado que a partir dali a produção do Estado, o tráfego de carros iria ser melhorado. Ali, apesar de poucas rodovias, os índices de acidentes são muito grandes. Mas, infelizmente, com a crise que se abateu sobre o país, a parte que cabia ao DENIT, que é um trecho da rodovia entre Rondonópolis e Diamantino, essa rodovia não foi terminada, as obras se arrastam, quase parando, e as empresas já falam em parar totalmente. Isso tenho reiteradamente trazido aqui para a tribuna do Senado Federal. Mas tivemos uma notícia pior ainda, é que a empresa concessionária que passou a arrecadar pedágio ali naquela rodovia, ela fez um empréstimo, ela faz empréstimo chamado de empréstimo ponte, para fazer depois o empréstimo definitivo para manter, para reformar a rodovia, duplicar em certos pontos, e, a partir daí, começar a cobrar pedágio. Bem, o que se fala é que o contrato que as empresas fizeram constava uma cláusula que isso dependia, esses empréstimos dependiam das condições econômicas. E, como todos sabem, a condição econômica do país não está boa nesse momento. Então, infelizmente, eu gostaria muito de subir aqui à tribuna e dar uma notícia boa para o pessoal de Rondonópolis, para todo o Estado de Mato Grosso. Mas, enfim, corre-se o risco de parar tudo. E é por isso que os três senadores aqui do Estado de Mato Grosso têm cobrado insistentemente do governo federal que possa liberar o pagamento dessas empresas para que termine aqueles trechos, porque a população está pagando pedágio, mas não tem uma rodovia contento. Como foi dito na pesquisa da CNT, 60,2% das estradas federais e estaduais são consideradas de qualidade regular ruim ou péssima. Os investimentos necessários para a reconstrução e restauração e manutenção dos mais de 2.700 quilômetros que apresentaram algum tipo de deficiência no estado chegam a aproximadamente 2 bilhões e 380 milhões. Os dados fazem parte, como disse, da pesquisa da CNT. A qualidade das rodovias do país, que percorreu 4.640 quilômetros em Mato Grosso no ano 2014. Desse total, apenas 9,6%, ou seja, 445 quilômetros de rodovia entre federal e estadual, estão em estado ótimo de conservação. No estado, 8.448 quilômetros de rodovias são pavimentadas, sendo 3.970 quilômetros em rodovias federais e 4.478 nas rodovias estaduais. O levantamento aponta que as BR-070 e 158, nos trechos que ligam Cuiabá à Barra do Garça e Brasília, aparece como a sétima pior ligação rodoviária entre as 10 piores do Brasil. No país foram avaliados cerca de 100 mil quilômetros de rodovias e 57,3% apresentam algum tipo de deficiência em relação à pavimentação, sinalização ou geometria da via. Entre os 27 estados, senhor presidente, Mato Grosso ocupa a 11ª posição entre as maiores extensões que apresentam problemas. Os dados deste ano apresentam uma melhora, uma vez que o estudo publicado em 2014 pela CNT classificou como problemáticos 85,2% dos trechos de rodovias que cortam o estado. Na avaliação realizada no pavimento das rodovias, que são consideradas as condições de superfície da pista principal e do acostamento, o estudo classificou como regular, ruim ou péssimo, 56,7% da extensão avaliada no estado. Enquanto que 43% foram considerados ótimos ou bons. Já 43,8% da extensão pesquisada apresentaram a superfície do pavimento desgastado. Em termos de sinalização, onde for observada a presença, a visibilidade e a legibilidade das placas ao longo das rodovias, além da situação das faixas centrais, o estudo apontou que há problemas em 45% da sinalização. Vejam bem, senhores, 45% da sinalização nas rodovias. Em 54%, ela é ótima ou boa. Em 24% de extensão avaliada no estado, não foram localizadas placas de limite de velocidade. Onde foi possível a identificação visual de placas, 10,8% da extensão apresentaram placas desgastadas ou totalmente ilegíveis. Em Mato Grosso, o acréscimo do custo operacional devido às condições do pavimento chega a 30% no transporte rodoviário. A pesquisa constatou que 71,9% da extensão das rodovias pesquisada em Mato Grosso não tem condições satisfatórias de geometria, onde é analisada a presença da faixa adicional de subida de pontes, viadutos e curvas perigosas e de acostamento. Já 28% tiveram classificação ótima ou boa. O estado tem 96% de extensão das rodovias avaliada na pesquisa de pista simples de mão dupla. O estudo aponta ainda que 2 mil quilômetros encontram-se com a superfície de pavimento desgastada. A BR-163, por exemplo, registrou nota regular para o Estado Geral da Rodovia e Pavimentação. E aqui cabe dizer, essa é uma das que estão privatizadas. Enquanto a BR-364, bom para o Estado Geral e regular para a pavimentação. As rodovias estaduais são as que mais tiveram notas ruins e péssimas, como é o caso da 483 e 246. A concessionária Rota Oeste destacou que a classificação geral da BR-163 não foi alterada, permanecendo regular e que isso ocorre porque foram avaliados 1.143 quilômetros, dos quais somente 450 estão desde março sob a sua responsabilidade. Senhor presidente, isso foi uma matéria, como disse, publicada no jornal A Gazeta, lá do estado de Mato Grosso. E eu faço isso porque o ex-senador e atual governador Pedro Taques, ele tem feito um verdadeiro malabarismo, tanto para honrar os compromissos com saúde, com educação, mas principalmente para dotar o Estado de uma malha viária que torne minimamente os produtos do Estado competitivos no mercado internacional, porque é disso que estamos falando. Agora, essa situação, senhor presidente, ela precisa ser imensamente tratada com desvelo pelo DENIT, pelo governo federal, porque não se trata de questão partidária, político-partidária, se trata da vida do país. A BR-364, por exemplo, é o único corredor que liga vamos dizer assim, o centro-sul ao norte do país. Ela vai, passa por Rondônia e por aí vai para o norte do país. E, em determinado momento, ela é o único corredor. A BR-163 se sobrepõe a essa rodovia e por ali passam por mais de 40 mil veículos diários. A produção, o almoço de Rondônia, o almoço do amazonense de domingo, está passando por essa rodovia durante a semana. O almoço do domingo passa por essa rodovia durante a semana. Então, é uma rodovia que tem a importância para o país. Mas nós temos visto que as obras estão paradas e está um verdadeiro caos e a preocupação. E toda semana recebo cobrança do Estado das pessoas que estão pagando pedágio. As praças de pedágio, elas são lindas, parecem verdadeiros shop centers. Mas a rodovia mesmo, o leito viário, não está contente. Na parte estadual, é a cobrança que nós temos feito para que possa ser repassado os fundos de exportação, para que o governo do Estado possa recuperar. E passo a palavra com muita honra ao senador Valdir Raup.
Nobre senador José Medeiros, Vossa Excelência aborda um tema importante, que são as nossas rodovias. Eu tenho atuado muito nesses 13 anos que estou aqui no Senado Federal, até porque venho de um estado onde, no passado, as estradas eram muito precárias, e eu empreendi grande parte da minha vida pública no Estado, como fui prefeito por 2 mandatos, antes tendo sido vereador, que já cobrava estradas do prefeito e do governador. Depois, como prefeito, eu consegui abrir 1.300 quilômetros de estradas no meu município. Era um município novo, onde tudo estava por fazer, e fui chamado pelo governador, quando terminou o meu primeiro mandato de prefeito, que depois intercalei com outro mandato, para ser diretor-geral do DR. Pelo trabalho que eu tinha feito nas estradas, os deputados acabaram me indicando para assumir a direção-geral do DR. E aí, assumi com compromisso do governador de me dar condições para começar um programa de pavimentação asfáltica nas rodovias estaduais e, é claro, em abertura de outras rodovias. Consegui fazer, modéstia à parte, um bom trabalho. E de lá para cá, como governador, também não foi diferente. E agora no Senado, nesses 13 anos que eu estou aqui, eu sou membro titular da Comissão de Infraestrutura. Sempre fiquei lá porque é uma área que eu gosto de atuar, onde tem lá os transportes, a Minas de Energia e tantas outras estruturas do país. E a BR-364 é uma velha conhecida nossa, porque eu, há 37 anos que eu estou em Rondônia, eu já passava por ela vindo de Rondônia para Santa Catarina, onde é o meu estado natal, e para o Rio Grande do Sul, onde tem muitos parentes. A minha mãe, inclusive, mora lá, que fui visitar no final de semana, está com 95 anos, e espero que passe dos 110. Mas dizer que a 364 é realmente uma estrada muito importante, porque ela leva produtos de vários outros estados que passam pelo Mato Grosso, como Vossa Excelência já disse, passam por Rondônia, vão para o Acre, para Rio Branco, Cruzeiro do Sul e todas as cidades do Acre, e muitos desses produtos vão para a Bolívia, vão para ali para os departamentos do Beni, do Pando, para Cobirras, para Guaiaramirim, para Riberalta, para várias outras cidades da Bolívia e, por que não dizer, até para o Peru. Porque o Mato Grosso já exporta milho, que vai de caminhão do Mato Grosso e do sul de Rondônia para o Peru. O Peru já está comprando milho para consumo lá do país vizinho Peru e que vai pela rodovia do Pacífico. E é a 364, que vai do Mato Grosso até a divisa com o Peru, passando por Rondônia e Acre. E hoje ela está também no meu estado, como você estava, em condições precárias. Tem alguns trechos que está há 6 meses esburacado, onde passam 1.300 carretas de soja do Mato Grosso e de Rondônia por dia. 1.300 carretas de soja por dia, fora as outras cargas, e ônibus e veículos de pequeno porte, de passageiro, de passeio. Então, de forma que essa BR é muito importante para nós. Hoje eu até gravei um programa que eu faço semanalmente em Rondônia, no rádio e na televisão, dando conta de que o DENIT contratou um trecho, esse trecho crítico entre Jaru e Ouro Preto, tendo em vista que de Ouro Preto a Pimenta Bueno está restaurado, de Pimenta Bueno a Vilhena, não, a empresa não entrou, ganhou a concorrência, então não entrou também há mais de um ano, e esse trecho de Ariquemes a Ouro Preto, que é onde tem o trecho mais crítico entre Jaru e Ouro Preto, faz parte desse lote, também a empresa não entrou. E de Porto Velho para Ariquemes ainda tem um trecho também, a empresa entrou, fez uma parte, não fez também o final da obra. Então tem muitos trechos dentro do meu estado em situações precárias, e eu tenho cobrado quase que todas as semanas, eu, o senador Assir Gurga, o senador Ivo Cassol, aqui no Senado, lá na Câmara dos Deputados, a deputada Marinha Raup e os demais deputados federais, temos cobrado muito a restauração e a recuperação desta rodovia, por entender que ela é muito importante para o Mato Grosso, para a Rondônia, para o Acre, para o estado do Amazonas. Vossa Excelência falou do almoço que passa. Rondônia hoje talvez não tenha uma dependência muito grande mais desses produtos vindo de fora, porque produz muito. Produz carne, produz leite, queijo, café, milho, arroz, soja, produz muito. E já verduras também, hortifruti, granjeiro, Rondônia já produz, que está mandando para Manaus. Mas Manaus, onde eu queria chegar? Manaus é um centro de 2,5 milhões de pessoas. Olha só, é uma cidade, uma capital no meio da selva, né, que eu tive, fui de ônibus, agora há poucos dias eu e o Assir e outros parlamentares, e foi uma caravana de 3 ônibus e 53 carros, saímos de Porto Velho e fomos a Manaus na semana passada, segunda-feira da semana passada, chegamos terça-feira à noite em frente ao Teatro Amazonas em Manaus, indo de carro para a 319, que é uma rodovia também que foi abandonada, o trecho do meio que é 400 quilômetros, e que fazia parte dessa integração da 364, BR-319, já está com as pontes, as maiores já construídas. Já encerrando, senhor presidente, como o plenário não tem quase hoje oradores aqui, só o senador Regufe que está ali esperando ansiosamente a sua vez. Então, essas rodovias, a 319 e a BR-364, são muito importantes para nós. Eu já defendo, e até o governo federal já colocou num programa de concessão e duplicação, o trecho de Comodoro a Porto Velho, que é onde sai a grande volume da soja. São três hoje, a Maja, Bunga, Cargill, exportando pelo porto de Porto Velho, com transbordo em Taquatiara. Então, essa estrada já se faz necessário a duplicação, não só a conservação, a manutenção, que está sendo difícil, a duplicação dela. Então, esse primeiro trecho de Comodoro a Porto Velho já está para ser concessionado no próximo ano. Mas eu diria que, se não me falha a memória, você podia me ajudar, que é do Mato Grosso, a estrada Raposo Tavares, que vai de São Paulo até Presidente Bernardes, é isso? Divisa com Mato Grosso do Sul, já está duplicada. E é um segmento, é uma continuidade dessa estrada. Sim. Então, essa 364, que tem outro trecho que acho que não é 364, mas eu diria ali da divisa do Mato Grosso do Sul, de Presidente Bernardes, que é a divisa de São Paulo, até Porto Velho, pelo menos até Porto Velho, ela já precisa ser duplicada. Mesmo que seja concessionada, pedagiada, mas se faz necessária a duplicação dela, porque já tem muitos acidentes, muito volume de caminhões e de carga. Eu sei que tem um trecho que você falou no início, eu não consegui ouvir direito, de Cuiabá a Rondonópolis, que está sendo duplicada e está abandonada, a empresa parou?
Está parando.
Está parado? Tá parado? É uma pena, porque o movimento que tem ali, então essa empresa, que me perdoe, eu não sei nem quem ela não está sendo eficiente, ela não é boa, porque o movimento é intenso, o movimento de Cuiabá a Rondonópolis tem um movimento intenso, que certamente essa empresa podia ter muito lucro, se não está tendo ainda, mas poderia ter muito lucro com a duplicação dessa rodovia. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Já passo para concluir. Só explicando, senador Waldir Rapp, é que esse trecho de Rondonópolis a Diamantino, ele ficou sob responsabilidade do DENIT para terminar. E aí a do DENIT não tem pago as medições e as empresas estão, vamos dizer assim, estão abrindo o bico e abandonando a obra. Essa é a nossa preocupação. E nós tínhamos, o senador Blairo Maia tinha até sugerido e solicitado do governo federal que fosse aberto linhas de crédito para ver se salvava essas empresas no sentido, mas as empresas também não têm se encorajado a tomar empréstimos porque o juro, praticamente até sair as medições, o juro já comeria todo o lucro, então eles estão optando, optando por parar as obras. Isso nos preocupa, a cobrança tem sido intensa por parte dos mato-grossenses e nós aqui cabe cobrar também, porque não faz sentido uma rodovia. Naquele trecho passa quase 40 mil veículos diários, sendo que a maioria desses são carretas. Agora, se eu imagino, mais de 30 mil carretas diárias carregadas de soja, o caos que não se torna. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, mas era um tema muito importante que tínhamos que tratar aqui.